Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Durante o tempo que precedeu ao casamento, a fazenda do Sr. Barão do Palmar descaiu um tanto da sua patriarcal serenidade e tomou um quente aspecto de festas, porque com muita antecedência começaram a chegar os convidados. Emílio quis reunir os seus vizinhos de uma légua em derredor e não se poupou a esforços para que nada lhes viesse a faltar. Havia de ser uma festa verdadeiramente gamaquiana. Ao lado das delicadas distrações às salas, o jogo, a dança, a música e a palestra, queria ele a grande fartura da mesa e da copa, queria o grosso prazer pantagruélico. Carne para mil, vinho para outros tantos. A facas grandes reses que pastavam sossegadamente no campo, a facrepegos os chibarros, os carneiros e os úsperos. Que não ficassem por ali, naquelas 5 léguas mais próximas, estômagos nem em corações com laivos de tristeza. O casamento devia efetuar-se na própria capela da fazenda, e meio mês antes da festa já ninguém descansava em casa de Emílio. Vieram cozinheiros de longe, cada convidado trazia 2 e 3 serventes e, apesar disso, havia trabalho para todos. O Coruja é pela primeira vez em sua vida assistir a um baile, e essa ideia, longe de o alegrar, trazia-lhe um fundo ressaibo 3 amargura. Ruopite, discussão a 2:40 e 5:20 de 20 de abril de 2015. O Tiviutsu trecho precedente está ininteligível. O Opete, discussão a 2:40 e 20 de abril de 2015 ou sério, uma meia como se o desgraçado estivesse à espera de uma terrível provação. O fato de turbarem a calma e existência da fazenda, só por si já não lhe era de forma alguma agradável. Quanto mais a ideia de ter de acotovelar-se com pessoas as inteiramente estranhas, a quem sem dúvida não iria ele produzir bonito com a fio com a sua triste figura desengraçada. Oh, e se possível Cocoro presenciar toda aquela festa, sem aliás ser descoberto por ninguém, se ele pudesse, por um meio maravilhoso, tornar-se impuro espírito e estar ali a ver, a observar, a ouvir o que dissessem todos, sem que ninguém desse pela presença dele oh, então conseguiria desfrutar, e muito. Chegou entretanto a véspera do grande dia, e de todos os pontos começavam a surgir, desde pela manhã, convidados a pé, a cavalo e de carro. Um enorme telheiro, que se havia engendrado de improviso nos fundos da casa, ficou cheio de cavalgaduras, troles, carroções e sejes das que se usavam no tempo. A fazenda apresentava um aspecto magnífico. Emílio, como homem de gosto que era, procurou afestuá-la quanto possível. Por toda a parte viam-se florões de murta engranzados com as parasitas mais caprichosas, jogos d'água formando esplêndidos a refaticizão das esmulticores das lanternas chinesas. Defronte da casa o fogo de artifício, que seria queimado pelo correr da noite. Às 6 horas da tarde uma salva de 20 tiros de peça anunciou que estava terminada a cerimônia religiosa do casamento e que principiava o banquete. Os noivos foram tomar a cabeceira da mesa acompanhados por mais de 500 pessoas. Como nenhum dos aposentos da casa podia comportar tanta gente, o barão fez levantar no vasto terreiro da fazenda uma enorme tenda de lona, sustentada por valentes carnaubeiras, engrinaldadas de verdura. Nessa festa foi que o Coruja teve ocasião de apreciar mais largamente as brilhantes qualidades do amigo. Viu e admirou ao lado das damas, cortes e valeiro como um homem. Viu igualmente ao lado os amigos do pai no que do Tebaldo usa nenhuma só vez caia em qualquer infantilidade, e mais, que todos até os velhos, prestavam-lhe a maior atenção, sem dúvida fascinados pelo talento e pelas graças do rapaz. Viu na biblioteca, tomando parte nos jogos carteados, que André nem sequer conhecia de nome. E reparou que ele puxava por dinheiro e ganhava ou perdia com uma distinção sedutoramente fidalga. Viu nas salas da dança, conduzindo uma senhora ao passo da mazuca, teso, correto, elegante mais do que nunca, e compossuído de orgulho pelo gentil do tesouro que levava nos braços. Viu a mesa erguer-se de 2 taças em punho e fazer um brinde à noiva, levantando aplausos de toda a gente, e o Coruja, de cujas mãos saíra a aliaça, festejada peça literária, chegou a desconhecer a sua obra. Tal era o realce que lhe emprestavam os dotes oratórios do amigo. Viu depois ao ar livre, debaixo das árvores, a beber ponches e a mexer com a filha do João da Cinta, a qual olhava para ele, escrava e submissa, como defronte de um deus. Mas tudo isso não o fez ficar tão temente impressionado, como quando um tontopo ao lado de Santa, Ao lado daquela adorável mãe que parecia resplandecer orgulho, satisfação a rever-se no filho idolatrado. Foi com a alma banhada pelos eflúvios da felicidade de Teobaldo que o pobre cobre coruja, ao palpitar entre essas duas criaturas, as seguintes palavras, mais ternas e harmoniosas que um diálogo de beijos. Amas Mimuro, meu filho. Eu te adoro, minha santa. E nunca te esquecerás de mim? Juro-te que nunca. Nem mesmo depois de eu ter morrido. Mesmo depois de teres ido para o céu. E sabes tu, meu filho, o muito que te quero. Queres-me tanto quanto eu a ti? E sabes quanto sofreria tua mãe se por instantes te esquecesses dela? Não, porque não sei como possa a gente se esquecer de ti. E quando fores completar os teus estunacor, juras que... Não pôde ir adiante. A ideia da dessa da separação que já se avizinhava a passos largos, Tolhéu lhe a fala com uma explosão de soluços. Então, santa, não que é isso? Murmurou Teobaldo, erguendo-se chamando para sobre o seu peito a cabeça da baronesa. Não chores, não te mortifiques. Emílio acudiu logo, afastou o filho com um gesto, tomando o lugar deste, segredou ao ouvido da esposa. Vamos, minha amiga, nada de loucuras. Não posso conformar-me com a ideia de que Teobaldo torna a separar-se de mim. Bem sabes que é indispensável. Perdoa-me. Ninguém melhor do que eu aprecia os teus atos e as tuas intenções. Sei que ele precisa fazer um futuro condigno do seu talento. Sei que não podemos acompanhá-lo de perto. Não podemos morar na corte, porque as nossas condições de fortuna já não santa. Olha que te podem ouvir. Não me conformo com esta separação. É talvez um pressentimento infundado, é talvez loucura, como dizes, mas não está em minhas mãos, mãe. E ele é tão digno de ser amado. Mas valha-me Deus, não é uma separação e não sei. É que uma terrível ideia me preocupa. Afigura-se-me que nunca mais o tornarei a ver. Nem quero estar nisto. E os soluços transbordaram-lhe de novo, ainda com mais ímpeto que da primeira vez. O barão, sem perder uma linha do seu donaire, passou o braço na cintura da esposa. Deixando que ela se lhe apoiasse de todo no ombro, arrastou-a vagarosamente até a sua alcova. Coruja, ignorada um canto da sala, viu e ouviu tudo isso, e ao ver aquelas lágrimas de mãe, e ao ouvi-las as palavras de tanto amor, e aqueles beijos mais doces do que as bênçãos do céu, que estranhas amarguras sua alma não carpiu em silêncio. Amargura, sim, que por menos egoísta, por menos homem que fosse ele, do fundo do seu coração havia de sair um grito de revolta contra aquela injustiça da sorte, que para uns dava tudo e para outros nada. Aquele espetáculo de tamanha felicidade havia fatalmente de amargurá-lo. Ainda se Teobaldo, possuindo muito dos dotes, fosse ao menos feito como ele, o coruja, ainda se fosse miserável ou estúpido, vá. Teobaldo era linalico, era atalentoso e, além de tudo, amado. Amado por tantas criaturas e, principalmente, por aquela adorável mãe, cujos beijos e cujas lágrimas eram o bastante para lhe adoçar todos os espinhos da vida. E André, assim considerando, via-se perfeitamente, tinha-se defronte dos olhos, como se estivesse em frente a um espelho. Lá estava ele com a sua disforme cabeça engolida pelos ombros, com o seu torvo olhar de fera mal domesticada, com os sobrolhos carregados, a boca fechada a qualquer alegria, as mãos ásperas e curtas, pés grandes, o todo reles, miserável nulo. O desgraçado, porém, em vez de dar ouvidos a estes raciocínios, voltou-se todo para uma voz íntima, uma voz que também lhe vinha do coração, mas toda brandura e humildade. E essa voz dizia, miserável ingró. Ingerafon, tu que não tens onde cair morto, tu que és feio, que és o coruja, tu que não tens nenhum dote brilhante, que não és distinto, nem espirituoso, nem possuis mérito de espécie alguma, tu, mal agradecido, és amado por Teobaldo, que dispõe de tudo isso à larga e que te faz penetrar o santo branusdário de corações onde nunca penetraria sem ele. E o coruja, saindo da sala para respirar lávora mais à vontade, pôs-se a caminhar à toa entre as sombras das árvores, sentindo-se arrebatado por um inefável desejo de ser bom, um desejo de ser eternamente grato a quem, possuindo todas as riquezas, o escolhia para seu íntimo, para seu irmão a ele, que nada possuía sobre a ser irmão. Mas seria isso humildade ou seria ambição e orgulho? Quem poderá afirmar que aquele enjeitado da natureza não se queria vingar da própria mãe fazendo de si um monstro de bondade? Vinga-se, fugindo da esfera mesquinha dos homens, fugindo às paixões. as pequenas misérias mundanas e procurando refugiar-se no próprio coração, ainda receoso de que o céu, cúmplice da terra, lhe negasse também a graça de um abrigo. Ou, quem sabe então se o ambicioso, vendo-se completamente deserdado de todos os dotes simpáticos a que tem direito a sua espécie, não queria supri-los por uma virtude única e extraordinária, a bondade. A bondade, diz pouco. Visionário. Não se lembrava de que a bondade, a força de ser excida e desprezada, converteu-se em uma hipótese ou só aparece no mercado social em pepeculas chico-artiguidas por milhares de criaturas. Como se dessa heróica virtude houvesse apenas uma certa e determinada porção do mês de o começo do mundo, e que então para cá, à medida que se multiplicaram as raças, ela se fora dividindo e subdividindo até reduzir-se a pó.